Oi, Roberto, seja muito bem-vindo, bom dia.
Ah, bom dia, Beverly. Muito obrigado, né, pelo convite e é um prazer enorme estar contigo e com os ouvintes.
Aliás, o Roberto já é figurinha conhecida aqui do programa em outros momentos, também da cidade, né? Uma pessoa que forma opiniões em Caxias do Sul. E nesta última feita, teu último lançamento, tem a ver justamente, talvez, com o cerne de tudo que a gente está vivendo agora, Roberto, que é formar uma nova cultura organizacional capaz de levar a economia para onde ela tem que ir nesse novo momento. Conta um pouquinho para a gente sobre o livro.
Que bacana essa tua primeira fala, assim, né? Apresentar o livro e me apresentar, fico muito. E reapresentar, né? Fiquei muito agradecido, Beverly. Mas recentemente eu publiquei, né? Publiquei um livro sobre núcleo cultural, que ele tem bem esse objetivo de entender o que está no cerne das culturas, tanto nas organizações quanto nas culturas familiares. Cultura de empresas, culturas da educação, porque é a partir desse núcleo cultural que as culturas são formadas. Então, é um trabalho, Beverly, de 30 anos de pesquisa, né, onde eu pesquisei basicamente como é que as culturas, o marco zero, que pareceu muito relevante quando eu comecei a entender, lá, claro que é fruto de muitos pesquisadores também, né, de muitas referências bibliográficas e práticas, mas quando a gente consegue acionar esse núcleo cultural, as transformações, tanto organizacionais quanto da cidade, elas ficam mais palpáveis do que a gente trabalhar só em práticas organizacionais. E quando a gente trabalha nas práticas das organizações, como assim planejamento estratégico, redução de custos, melhorias contínuas, tudo isso condiciona a empresa, mas não transforma para uma nova cultura que a gente deseja. E como a gente está percebendo a necessidade de mudar a nossa cultura devido à frente à mudança desse cenário de negócio, quando a gente acessa esse núcleo, a gente tem dentro desse núcleo, fica mais fácil a mudança organizacional e tantas mudanças das famílias,
Claro.
que esse livro, né, esse livro, ele não é só direcionado para as organizações. Tem muitas pessoas assim que não são nem líderes, né, corporativos, estão lendo e têm uma boa resposta, porque começam a entender o seu funcionamento. Porque antes de a gente montar uma organização, são as pessoas que se juntam para estabelecer uma organização. E aí o funcionamento delas, individual e coletiva, começa a juntar e formar essa cultura organizacional.
Perfeito. Roberto, deixa eu aproveitar esse ensejo da tua explicação, porque tem,
Claro.
às vezes a gente trata de assuntos tão complexos e a gente fala assim, eles parecem simples, mas eu quero reforçar que o tema do livro ele é bastante complexo, por isso ele é tão importante, tão oportuno. E assim, de forma muito simplista também, a gente costuma dizer que cultura de uma família, de uma empresa, de uma pessoa, é o que a gente faz quando ninguém está mandando fazer, né? Mais ou menos isso. Eu sei que estou simplificando muito, mas acaba que fica nesse tempo atual, as pessoas costumam usar muito a palavra DNA das organizações. Você usa o core, né? O centro, o coração, que tem a ver com afeto também, tem a ver com as coisas como um propósito. E eu queria trazer isso para vocês esmiuçar um pouquinho melhor, porque dá a impressão, quando a gente fala em DNA, que tem que nascer daquele jeito. E se nasceu daquele jeito, não tem como voltar atrás. E você está colocando aqui que não, que é no core, que é no núcleo, que é no coração. É um pouquinho diferente. Você poderia explicar um pouquinho a tua visão sobre tem que começar desse jeito, não pode nunca mais mudar? Ou a cultura pode mudar?
É bem legal o que está falando. Mas, Beverly, quando tu nasceu, tu não escolheu a cor dos teus olhos, o tamanho da tua mão, o tamanho do teu pé. Não, a gente não escolhe essas coisas numa prateleira. Nós recebemos várias informações genéticas e, ao longo do tempo, com todos os estímulos familiares, sociais, essas coisas vão se ou se transformando ou não, tem coisas que são impossíveis de a gente estar mudando. E aí nós temos que trabalhar com essas coisas que são possíveis e as coisas que fazem parte da nossa essência enquanto ser humano. A gente não escolhe também a nossa personalidade. Ela vai sendo formada ao longo do tempo. Você não escolhe um estilo psicológico. Não, esse estilo psicológico, a sua personalidade, ela vai sendo formada com essas informações genéticas e também pela tua história pessoal, a história familiar, a tua história social, a tua história educacional, a tua história profissional, e vai formando uma pessoa de acordo com vários elementos. Vai ter um ponto que talvez tu possa começar a entender o que tu jogou, porque quando, todas essas experiências que nós temos, nós jogamos para um self. Dentro desse self tem todas as nossas experiências, da nossa história pessoal e também de todos os arquétipos que nós recebemos ao nascer. E a mesma coisa acontece com as organizações. Quando uma organização surge, ela não surge com um core cultural. Porque esse core cultural vai sendo formado pelas pessoas que a gente coloca ali dentro, pela liderança, pelas relações dessas pessoas e pela estrutura organizacional. Forma de remuneração, forma de vendas, produto. Esses três elementos, o eu, o nós e o todo, começam a formar uma cultura organizacional. E dentro da cultura organizacional tem essas coisas que a gente só fala no corredor, só faz quando está sozinho, mas também se mostra nas reuniões, se mostra no atendimento, se mostra em toda a organização. E aí a gente pode ver o que está funcionando bem dentro dessa cultura, que é o nosso jeito de ser, capturar essa cultura bacana e ver por que valores nós temos, que a gente é diferencial. Que valores, que comportamento que talvez tenha algumas pessoas, algum departamento, que poderia levar em toda a empresa. E aí a gente começa a transformar a nossa cultura para uma coisa que a gente está dando certo e a gente quer que continue. Então, o processo de cultura é formado ao longo de um tempo. E vão ter culturas tão fortes que mudam a personalidade daquelas pessoas que chegam na empresa. Porque aquela cultura ela é muito forte, ela tem são características de mudar, inclusive, a personalidade de quem está chegando. E essas culturas fortes, elas, se eu tiver a capacidade de alterar ela e de gerenciar ela, eu posso ser uma empresa muito mais competitiva.
Uhum.
Porque as empresas se transformam mais competitivas, mais um player mais forte no mercado, quando tem essa gestão da cultura organizacional. Porque as culturas, elas devem ser alteradas. O mercado muda, chega um novo perfil, agora o perfil dos consumidores é totalmente diferente que era 10 anos atrás. E se eu mantive a mesma cultura, talvez eu vá ter problemas no futuro.
Perfeito.
Então, a cultura precisa entender, a gestão precisa entender o que é a cultura. Quais são os elementos da cultura e fazer a gestão necessária. Uhum. Mas não é para toda a vida, não deve ser para toda a vida, a não ser que eu não faça nada. Daí ela vai se transformar uma coisa determinante. Inclusive para a vida da organização.
Perfeito. Roberto, deixa eu aproveitar aqui e te perguntar, nós estamos falando do livro, né? Núcleo Cultural, que o Roberto acabou de lançar, que tem a ver com tudo isso que ele está falando. E para a gente fechar essa relação do livro, da importância que tem, Roberto, eu queria te perguntar sobre o papel da liderança nesse contexto que a gente está vivendo. A gente sabe que liderança sempre foi necessário, sempre é bacana, mas o líder agora está sendo desafiado a ter elementos internos muito inspiradores, né? E o líder é aquele que enxerga antes, né? Os outros ainda não enxergaram, mas o líder já enxergou e vai fazendo, né? Vai abrindo caminho. Então, me conta um pouquinho sobre o papel do líder nesse contexto atual.
É extremamente importante, porque o líder ele precisa ser o exemplo, ser o inspirador, né? O líder ele treina, ele orienta, e tem diversos desafios financeiros, desafio de pessoas, de mercado. Então, o papel dele é muito de ser ouvinte da necessidade que o grupo tem e da necessidade da cultura. Entender qual que é a cultura da empresa para adicionar prática. porque é muito comum, Beverly, a gente pegar práticas de outras empresas que estão dando certo e jogar na nossa empresa. Só que aquelas práticas novas, nós temos que ter uma cultura que sustenta essas práticas. Então não adianta nada um líder colocar uma prática muito boa, mas se a empresa dele não tem uma cultura que sustenta. E aí 80% de todas as iniciativas de liderança, olha, é um número extremamente alto, você precisa ficar atento a isso. De 75% a 80% de todas as iniciativas de uma organização, já vai, fusões, aquisições, planejamento estratégico, redução de custos, não dão certo. Ou deixa a empresa pior do que a situação anterior, porque só está observando a prática e não a cultura organizacional. Então, o papel do líder é ser guardião dessa cultura. O líder tem que ser guardião dessa cultura e respeitar a cultura com novas práticas. E se essa prática que é preciso ter e a cultura não sustenta, tem que alterar a cultura. Tem que alterar os elementos. Cultura que nem um aquário, Beverly. O aquário tem peixe, tem a relação dos peixes e os ornamentos ali dentro. Se a gente aumentar a temperatura da água, vai mudar a cultura do aquário. Se a água ficar contaminada, vai contaminar os peixes. Então, a cultura é um sistema, né, de pessoas, relações e estrutura. E o líder precisa ficar atento a esses três elementos nas suas decisões e no seu trabalho diário enquanto líder. Então, me parece que uma das atribuições mais importantes da liderança atual é capturar e ser guardião dessa cultura corporativa.
Bacana.
Ou cultura, né, ou cultura da família, cultura da escola, é cultura das organizações, não só de indústria, uhum, mas do comércio, do varejo. Né, o cliente mudou, eu preciso trazer para o meu varejo uma cultura diferente.
Uhum.
É uma proposta cultural diferente, porque a cultura é o jeito que a gente funciona.
Perfeito.
E a gente só vai funcionar de acordo com a nossa cultura. A gente só vai ver outra possibilidade de crescimento se a cultura não estiver iluminando essa possibilidade de crescimento. É um tema muito relevante, né?
Total. Roberto, a gente está chegando aqui ao finalzinho da entrevista. É um assunto, como eu disse, desde o início, né, complexo. Por isso que o livro ele é muito oportuno, porque ele te dá tempo de você amadurecer, de ler algumas páginas, internalizar, de trocar uma ideia com outras pessoas. É muito bacana, achei sensacional. São 30 anos contidos, né, da tua experiência nessa obra chamada Núcleo Cultural. Eu vi que tem várias plataformas já de livro, inclusive o Amazon. Conta pra gente como as pessoas podem ter acesso ao teu livro.
Isso, tá. Beverly, como o tema ele é muito complexo, mas tu me apresentou logo no início que eu sou engenheiro, né?
Uhum.
Então a minha formação é engenharia, e aí e depois eu fiz esse doutorado em psicologia e um pós-doutorado em psicologia, onde, e também um mestrado em administração, e aí eu juntei a parte administrativa com o elemento da psicologia analítica e gerei um texto muito simples. Ele não é um texto complexo na leitura, é o que eu estou recebendo das pessoas que estão lendo. Então ele funciona para todas as pessoas que estiverem interessadas em saber o seu próprio funcionamento, né, e o funcionamento dos grupos sociais que participam. Então ele está na Amazon, né, nas lojas da Amazon.com.br, e também para quem mora em Caxias, ele pode ser adquirido na Livraria do Maneco, na Livraria da Rossi, na Livraria Arco da Velha, por enquanto, né, porque é muito novo esse lançamento. Depois eu vou colocar em outras livrarias, mas por enquanto tem nessas três à disposição. E também, quem quiser, como está no lançamento, eu tenho um grupo de estudo das terças-feiras à noite para a gente estudar o livro. E é lançamento, não custa nada, só tem que ter o livro. Né? Então, quem tiver o livro, que estiver interessado em participar desse nosso grupo de estudo, a gente tem o meu e-mail no próprio livro, pode mandar um e-mail para mim e a gente vai continuar estudando o livro, de uma forma mais para divulgar mesmo assim o livro nesse primeiro momento de divulgação do livro, né?
Então,
não custa nada, é um grupo de estudos, mas tem que ter o livro para para acompanhar.
Aliás, um oásis, né? Essas confrarias que a gente tem espaço para dialogar sobre temas do nosso interesse são oásis. Bacana demais, Roberto. Parabéns pela tua iniciativa, parabéns pela obra e pelo teu trabalho, viu? Obrigada pela entrevista.
Obrigado, Bebe. Sucesso para você e para todos os nossos ouvintes. Foi um grande prazer estar com você.
Até a próxima. Tchau, tchau.